brasileiros, ainda tem mais de 6 bilhões de reais esquecidos em bancos e instituições financeiras. Brasil pode se tornar o segundo país mais atingido pelo novo tarifaço dos Estados Unidos, caso Donald Trump confirme a nova medida. A Espanha vence a França, chega à final da Copa do Mundo. E hoje, Inglaterra e Argentina disputam a última vaga na decisão do campeonato. São 8 horas e 35 minutos e é justamente sobre o esporte que nós vamos falar.
Esportes.
Raimundo Rui começa, claro, a partida de ontem, que foi cardíaca entre Espanha e França. E claro que tem mais emoção da Copa hoje com a Argentina e Inglaterra. Bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. Ih, rapaz, deu zebra, hein? Não deu zebra, não. Eu disse a vocês aqui no dia de ontem de que a equipe da Espanha estava acostumada a ganhar da França, principalmente nos torneios continentais. E isso aconteceu lá na Copa, né? Que envolve as seleções europeias, a própria França ganhou. Aliás, a própria Espanha ganhou da França. E não foi uma nem duas vezes. Ou seja, a Espanha é um time bastante qualificado e tinha condições de vencer a França. Agora, claro, a França tem o melhor elenco, talvez seja o melhor elenco de seleções do mundo. Mas é aquela história. Eu vi muita gente falando lá no coletivo da França. Não foi coletivo, foi esquema tático que pegou a França desprevenida. Primeiro que o técnico, o Didier, o técnico da equipe da França, ele cometeu erros como cometem os treinadores brasileiros. Ora, o jogador Doué vinha jogando muito bem ali pelo lado direito, entrou o Barcolá. Aí tinha um outro jogador que estava jogando muito bem ali na frente da zaga, ele tirou e colocou o Tchouaméni. Quer dizer, houve mudanças que não precisariam ser feitas. Resultado, o time desandou, o Barcolá não foi aquele jogador que puxou os contra-ataques de forma letal, e aí a bola não chegava até os atacantes. E outra coisa, o Lise, que vinha sendo o melhor jogador da Copa, apagou, cheio de banca, porque ele é meio tirado, né? Ele é meio cheio de quachá-quachá, diria aqueles mais antigos. Terminou a França dançando. Merecidamente. Ah, foi o coletivo. Como é que o coletivo? Um zagueiraço que tem a França, ou melhor, que tem a Espanha, né? Dois laterais, o Pedro e o outro jogador, que é o Cucurella, que foi inclusive o melhor jogador, na minha opinião, em campo. Isso não é questão de coletivo. O Rodri jogou demais. Ali o frente de zaga da equipe da Espanha. E o Lamine Yamal? Pera aí, cara. E ainda teve o Omar também, que jogou muito bem. Então não foi negócio de coletivo, não. Foi coletivo associado aos craques, que não fizeram, não quiseram aquela alcunha de craque. Jogaram bola com seriedade, com responsabilidade, com marcação. E aí a equipe da Espanha venceu, e venceu com autoridade, a melhor seleção da Copa. Foi a seleção da França, isso eu tenho certeza. Agora, torcedor, quem é que vai enfrentar a equipe da Espanha? Hoje nós vamos saber, será que é a equipe da Argentina ou é da Inglaterra? Bom, se você olhar elenco e você olhar o momento, a Inglaterra é um pouco melhor sim do que a equipe da Argentina, que sofreu para ganhar de seleções pequenas, por pouco não chega até essa semifinal diante da equipe da Suíça. Precisou ter um expulso aí com a equipe sueca para que os argentinos pudessem vencer a partida. Mesmo assim, não foi com muita autoridade não, hein, parceiro? Mas de qualquer forma, está na final, tem Messi, tá? Mas a outra seleção tem Bellingham, a outra seleção tem o jogador Harry, entendeu? Tem Eva, tem um monte de jogadores de qualidade que pode ali decidir a partida e que pode mudar o percurso daquele jogo, tá? Então, vamos ficar de olho, porque são duas seleções praticamente iguais, mas a equipe da Inglaterra é um pouco melhor. Na quinta-feira tem jogo entre Vitória e Vasco da Gama. O Vitória poderá estrear o jogador Pochettino, esse jogador que veio do futebol cearense, veio do Fortaleza. O Vitória recomeça a sua trajetória, enfrenta o Vasco, que tem 3 pontos a menos do que o Vitória. Significa dizer que é aquele velho jogo de 3 pontos. O time rubro-negro precisa vencer para continuar sonhando ali para ficar entre os quatro, né? Ou entre os 10 melhores. Você quer mais informações? Então, é Celso de Olho na Bola a partir das 18h05 com o comando de Walter Queiroz.
A hora certa são 8h40. Muito obrigado a Raimundo Rui, que foi aí, que nos levou às gargalhadas com Quachá Quachá, Carla Araújo. Eu quachá, não conhecia. Você conhecia?
Não conhecia. Agora com Raimundo Rui.
Você vê, Raimundo Rui nos ensinando, eu também vou incorporar aí essa expressão. É que nem Ari Moura com biribiri, alguma coisa assim. Enfim, Ari Moura e Raimundo Rui e suas onomatopeias. Raimundo Rui e Walter Queiroz estão ao vivo a partir das 6h da Rádio Excelsior da Bahia, na frequência 106.7, no programa Excelsior de Olho na Bola. São 8h41, 8h41, vamos, Marquinhos Santiago, ao Giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
Uma nova pesquisa GeneoQuest, divulgada hoje, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liderança da corrida presidencial. No cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 40% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro registra 28%. Em uma eventual disputa de segundo turno, Lula também venceria por 45% a 37% de Flávio Bolsonaro. A pesquisa ouviu 2.004 eleitores entre os dias 10 e 14 de julho, tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. Esse é o primeiro levantamento da Quest divulgado após a crise pública na família Bolsonaro, desencadeada por um vídeo publicado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no fim de junho, em que ela faz duras críticas a Flávio Bolsonaro e relata ter sido humilhada, né, segundo ela, por ele. Então aí, Lula aparecendo com uma vantagem aí, eu acho que uma das maiores desde que Flávio Bolsonaro se lançou pré-candidato. Lógico, no início da pré-candidatura havia um percentual bem baixo, porque as pessoas ainda estavam tomando pé de que ele era realmente o indicado pelo pai para representá-lo, né? Mas desde que tomou um pouco de fôlego essa pré-candidatura, eu não vejo uma diferença tão grande, né? 40% de Lula contra 28% no cenário estimulado aí, segundo a GeneoQuest, ou seja, uma diferença bem ampla que pode definir, né, um primeiro turno, né, e não levaria, como Flávio Bolsonaro está trabalhando com a possibilidade, não levaria a disputa a um segundo turno.
A Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que autorize o senador Flávio Bolsonaro a manter comunicação pessoal e reservada com o ex-presidente Jair Bolsonaro na condição de advogado. O pedido foi apresentado após Moraes proibir por 90 dias as visitas de Flávio ao pai, por entender que ele descumpriu as restrições impostas ao ex-presidente ao divulgar uma carta de apoio político nas redes sociais. Segundo a OAB, a solicitação não busca rever as medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro, mas garantir as prerrogativas da advocacia, assegurando que o advogado e cliente possam conversar de forma reservada para tratar exclusivamente da defesa no processo. A entidade argumenta que Flávio atua regularmente na equipe jurídica do ex-presidente e, por isso, deve ter preservado o direito de exercer atividade profissional. Caberá agora ao ministro Alexandre de Moraes decidir se autoriza ou não a comunicação entre os dois nessa condição. Agora, como é que se divide o Flávio Bolsonaro, o advogado, e o Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro?
É a pergunta de US$1 milhão. Realmente está aí na função da Ordem dos Advogados do Brasil, já que Flávio Bolsonaro é advogado, né, e constituído pelo pai para representá-lo, de fato ele tem o direito, né, de, assim como todos nós temos, de uma confidencialidade e de comunicação livre com a pessoa que ele defende, que no caso é o pai dele. Só que existe a questão de que ele também é pré-candidato à presidência pública, indicado pelo pai, que fez uma carta endossando ele, e aí realmente, como é que nós vamos saber, né? Como é que o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a Ordem dos Advogados do Brasil, vai saber o teor, o nível, essa linha é mais do que tênue entre o advogado Flávio Bolsonaro, o filho Flávio Bolsonaro, e o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil está aí na sua função de defender, né, os integrantes da classe. O Senado aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que cria uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Pelo texto, as mulheres dessa categoria vão poder se aposentar aos 57 anos e os homens aos 60 anos, desde que comprovem 25 anos de contribuição e de efetivo exercício da função, né, de agente de saúde e de combate às endemias. A proposta também garante paridade, ou seja, os aposentados vão ter os mesmos reajustes salariais concedidos aos profissionais da ativa. A medida é considerada uma pauta bomba pelo governo federal por causa do impacto estimulado nas contas públicas, que pode chegar a R$28 bilhões, segundo o Ministério da Previdência Social. Apesar da resistência da equipe econômica, o texto foi aprovado por ampla maioria e agora segue para promulgação pelo Congresso Nacional. A proposta também amplia os benefícios para agentes indígenas de saúde e saneamento e prevê um benefício complementar pago pela União para os profissionais vinculados ao regime geral de previdência social, só reforçando que essa é uma medida exclusivamente para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, aquelas pessoas que seguem aí, fazem essa circulação, essa vistoria, né, das casas, essa orientação da população, e estão naturalmente expostos, né, a maiores perigos e a maiores prejuízos à saúde mesmo do que aqueles que não fazem esse tipo de atividade.
Agora uma notícia que pode ser sim uma boa notícia. Matheus Pastore, você tem dinheiro esquecido em banco?
Então, eu tenho que ver isso, viu? Porque se eu tiver, eu quero resgatar, porque o banco, ele não precisa do meu dinheiro.
Mas na sua última consulta, quanto você tinha?
Menina, eu tinha um dinheiro lá. Não era um dinheiro muito grande, não, mas era assim, dava para pagar um boleto.
O Banco Central informou que ainda há mais de 6 bilhões de reais em dinheiro esquecido por brasileiros e empresas em bancos e instituições financeiras. Segundo o novo balanço, mais de 47 milhões de pessoas físicas e cerca de 4 milhões de empresas ainda têm valores a receber por meio do sistema de valores a receber. A maior parte dos beneficiários possui pequenas quantias. Eu me lembro que quando eu pesquisei, eu acho que eu tinha R$2, R$3, uma coisa assim.
Aí a pessoa fica triste, deixa lá.
Deixa lá. Mas há casos de valores que ultrapassam milhares de reais. A consulta e o resgate podem ser feitos gratuitamente pelo site oficial valoresareceber.bcb.gov.br. Valores a receber, tudo junto. .bcb.gov.br, utilizando uma conta GovBR de nível prata ou ouro. O Banco Central reforça que não envia links por mensagens, e-mails ou aplicativos, nem cobra qualquer taxa para liberar o recurso. A instituição também alerta para golpes, que orienta que os cidadãos utilizem apenas os canais oficiais para verificar se tem dinheiro esquecido e solicitar a devolução dos valores.
É o que eu sempre digo, ninguém vai te ligar oferecendo dinheiro, gente. Ninguém. Talvez em seus sonhos alguém ligue e diga: oi, tudo bem? Você tem aqui R$2.000 para receber e eu estou te ligando fazendo essa caridade de te ligar. Então você vai lá no site, né? O interesse é seu, o dinheiro é seu, valoresareceber.bcb.gov.br. Lembrando que essa conta Gov de nível prata ou ouro não significa que tem que pagar nada, é o nível de segurança da conta. Se você tiver uma conta nível prata, basta, por exemplo, ativar a verificação de dois fatores que passa a ser ouro, é esse tipo de coisa. Então, só reforçando, não caia em link de WhatsApp, em ligação de WhatsApp, a mensagem que a Tim encaminhou no grupo da família. Vai lá no site, vê quanto você tem e se conforma quanto tem lá. O monitor de uma escola cívico-militar foi demitido após denúncias de crimes sexuais contra alunos em São João de Nepomuceno, na Zona da Mata de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, foram registrados 2 boletins de ocorrência contra o auxiliar de aprendizagem, um por importunação sexual e outro por estupro de vulnerável. O servidor era contratado temporariamente pela prefeitura e foi desligado do cargo logo após as denúncias. As investigações são conduzidas pela Polícia Civil. Em nota, a prefeitura informou que repudia qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes e informou que está colaborando com as autoridades. A administração municipal também destacou que adotou as medidas administrativas cabíveis para afastar o profissional e preservar a segurança dos estudantes. O caso tramita sob sigilo por envolver vítimas menores de idade e a polícia segue ouvindo testemunhas e reunindo provas para esclarecer as acusações.
A Polícia Federal concluiu a primeira etapa de investigação sobre esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS e indiciou 48 pessoas, entre elas o ex-presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto, além de ex-dirigentes empresários e representantes de entidades associativas. Segundo a PF, o grupo é suspeito de integrar um esquema que autorizava descontos sem o consentimento dos beneficiários, causando prejuízos bilionários a aposentados e pensionistas em todo o país. O relatório foi encaminhado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, seguirá para análise da PGR, que vai decidir se apresenta denúncia à justiça, pede novas diligências ou solicita o arquivamento do caso. Entre os crimes investigados estão organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e violação do sigilo funcional. A investigação faz parte da Operação Sem Desconto, que apura um esquema estimado em cerca de R$6 bilhões em descontos irregulares sobre benefícios previdenciários.
Olha, o Brasil vai poder se tornar o segundo país mais afetado pelas tarifas de importação, dessas novas tarifas de importação dos Estados Unidos, caso o presidente Donald Trump confirme o novo pacote de sobretaxas anunciados para parceiros comerciais. Pela estimativa, apenas um país terá uma alíquota superior à aplicada aos produtos brasileiros, o que pode reduzir a competitividade das exportações nacionais no mercado americano e afetar setores como siderurgia, agronegócio, madeira, máquinas e produtos manufaturados. Economistas avaliam que o aumento das tarifas pode encarecer os produtos brasileiros nos Estados Unidos, reduzir vendas externas e gerar impacto sobre empresas, empregos e investimentos voltados à exportação. o governo brasileiro afirma que busca uma solução negociada e acompanha as discussões, enquanto representantes da indústria defendem medidas diplomáticas para evitar prejuízos ao comércio entre os dois países. As novas tarifas ainda dependem de confirmação oficial pelo governo norte-americano, lembrando que Donald Trump é Donald Trump, e ele, ao mesmo tempo que fala alguma coisa desse tipo, ele se arrepende horas ou minutos depois. Já que estamos falando sobre o mundo, vamos saber o que mais é destaque no nosso Giro Internacional.
Giro Internacional.
A escritora norte-americana Jean Carroll recebeu 5 milhões de reais, ou não, 5 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 32 milhões de reais. Nossa, como o real está desvalorizado. 5 milhões de dólares, 32 milhões de reais, após a justiça dos Estados Unidos determinar a liberação da indenização paga pelo presidente Donald Trump. O valor é resultado de uma ação civil em que o júri considerou Trump responsável por abuso sexual e difamação contra a escritora. Em um caso relacionado a um episódio ocorrido em uma loja de departamentos de Nova York na década de 90, Trump sempre negou as acusações e continua recorrendo da decisão. A indenização havia permanecido depositada em uma conta judicial enquanto a defesa tentava reverter a condenação na Suprema Corte dos Estados Unidos. Com a rejeição do recurso, um juiz federal autorizou a liberação definitiva dos recursos para a escritora. Além desse processo, Trump ainda recorre de outra condenação que o obriga a pagar 83 milhões de dólares por difamação decorrente de declarações feitas contra a escritora, após ela tornar pública a denúncia.
Uma passageira contou os momentos de desespero vividos durante um voo da companhia Ryanair entre a Grécia e a Alemanha, após o marido ser parcialmente sugado para fora da aeronave quando uma explosão no motor quebrou uma das janelas do avião. Nossa, cena de filme, hein? A mulher relatou que conseguiu segurar o companheiro pelas pernas durante todo o incidente e chegou a pensar que se eles fossem morrer, morreriam juntos. Graças à reação rápida dela, com a ajuda de outros passageiros e da tripulação, o homem foi puxado de volta para o interior da cabine. Nossa, você imagina, Carlos Araújo, o que é isso? Você imagina o desespero? Que isso? O avião retornou ao aeroporto de origem e realizou um pouso de emergência sem novas intercorrências. Mas qual é a intercorrência que pode haver com uma explosão sugando a pessoa para fora e a pessoa sendo colocada para dentro novamente? É literalmente uma cena de filme de ação, inclusive. O passageiro sofreu queimaduras provocadas pelo frio intenso e pelo forte vento durante a despressurização, mas sobreviveu e recebeu atendimento médico. Ele nasceu novamente, né? As autoridades investigam as causas da explosão no motor e da quebra da janela. O caso chamou atenção para a importância do uso do cinto de segurança durante o voo, já que a passageira conseguiu segurar o marido porque ambos permaneciam presos aos assentos no momento do acidente. Impressionante essa notícia. Um homem que nasceu novamente, né? E você imagina qual não é a chance de morte em uma questão como essa, uma explosão que faz aí uma janela de um avião ser, né, aberta. E o homem sugado, ele seria sugado e lançado, né, no céu, morreria, né, graças à despressurização e ao frio intenso que se faz, né, nas altas altitudes. Então, impressionante.
Duas observações com relação a essa notícia, né? O amor e a lealdade dessa mulher, que segurou ele pelas pernas e disse que se fossem, seriam os dois juntos. E ele pode cantar parabéns no próximo dia 14 de julho.
Ele pode transferir o aniversário dele para essa data.
Incrível mesmo. A guerrilha do Exército de Libertação Nacional sequestrou 39 pessoas, entre elas um menor de idade, no noroeste da Colômbia. Segundo o Exército colombiano, as vítimas foram interceptadas enquanto viajava por uma estrada da região onde o grupo mantém uma forte atuação. As Forças Armadas exigiram a libertação dos reféns e reforçaram o envio de tropas para localizar os sequestrados. O ELN é a maior guerrilha ainda em atividade na Colômbia e atua há mais de 6 décadas no país. O grupo é acusado de financiar suas operações por meio do tráfico de drogas, mineração ilegal, extorsões e sequestros. As negociações de paz entre o governo colombiano e a organização seguem em meio a sucessivos episódios de violência, o que tem dificultado o acordo definitivo para encerrar o conflito armado. Vamos encerrar falando da Copa do Mundo, né?
Exato. Antes da gente encerrar, claro que o maior, todas as atenções estão na Copa do Mundo, que define hoje o segundo finalista. Às 16h, Argentina e Inglaterra se enfrentam em Atlanta por uma vaga na decisão de domingo contra a Espanha. A seleção espanhola garantiu a classificação ao vencer a França por 2-0 em uma atuação dominante, elogiada pela imprensa internacional e considerada uma verdadeira lição de futebol. A eliminação também marcou o fim da era Dia de Champs no comando da seleção francesa, após mais de uma década à frente dos Blues. Quem vencer o duelo desta quarta encara a Espanha na grande final, enquanto o derrotado vai disputar o terceiro lugar contra a França. São 9h01, são 9h01 na Bahia, e esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Vamos ver esse jogo de hoje à tarde, Argentina e Inglaterra. Não sei para quem eu vou torcer. Um bom dia para vocês e até amanhã, às 8h.
A minha torcida é para Lionel Messi. Fique agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Vamos acompanhar esse jogão aí. Vamos saber quem é esse finalista, esse novo finalista da Copa do Mundo. Um bom dia para você. Até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação. 106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Se prepare para uma noite inesquecível.
A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam De Volta aos Anos 80. Uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres. Um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública. De segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. Apresentação Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectado em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Olá, bom dia para você que está em nossa sintonia, na sintonia da sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, é sempre uma honra, uma alegria muito grande poder falar para você, comunicar, levar informações que transformam aqui na nossa emissora, sempre em boa companhia, nosso intuito, nossa missão. É falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida, uma saúde que não é só a ausência de doença, mas é um pleno estado de bem-estar físico, mental, emocional, espiritual, relacional. Nós queremos você assim bem, sorrindo para a vida, apesar dos pesares, apesar de escolher ser feliz. Esse é o nosso lema. Concorda comigo, turma, que Dudu Eduardo Andrade...
Extremamente, Prat, precisamos estar seguir a vida de maneira feliz, né? Dá pra ver beleza nas coisas, apesar de tudo, né? E seguindo esse pensamento, por que não pensar em estudo? Vamos pensar formas de entrar na universidade, parte.
E beleza, então já vi que vai ser educação aí o tema da pauta de hoje. Na boa do dia, a gente começa sempre com uma boa oportunidade pra dizer pra você... Tem coisa negativa? Tem. Tem perrengue, tem dificuldade, mas olha aí, ó. Tem oportunidades, por isso que a gente traz a boa do dia pra você. E bom mesmo é viver assim, com uma água do poço, tranquilo e calmo.
Tranquilo
lema
e calmo.
Do Marquinhos Santiago.
Estamos aqui, agitando todas e muito mais.
Vamos lá, agitar nessa manhã, minha gente, levar alegria, positividade, bem-estar. E você que é ouvinte do Em Sintonia, que está no nosso grupo Em Sintonia, é no WhatsApp. Melhor esse grupo, viu, Dudu? Bota mais animação, mais informação.
Precisamos que vocês participem.
Precisamos que vocês participem. Mande mensagem, uma mensagem lá no grupo. Vou abrir para mensagem, gente. Claro que manda às vezes aquele card de bom dia e outras coisas. Mas, enfim, na hora do programa é importante interagir, fazer perguntas. E o tema de hoje, para tudo, antes da mensagem. Gente, elas, as famosas, as que estão no topo aí, conversa de barzinho, ponto de ônibus, Marquinhos, em casa. Tô falando de quem? Canetas emagrecedoras. Gente, você que conhece, aquela pessoa que você não vê há muito tempo, aí você encontra, a pessoa tá simplesmente, gente, ela...
Sumiu.
A pessoa murchou. Eu tenho ficado impactado, digo, gente, o que está acontecendo? Esse pessoal fez bariátrica? Não, acabou. Antigamente era fez bariátrica, agora é tá tomando a canetinha. É, Marquinhos, não tá ligado nisso não, Marquinhos?
Não,
você não viu ninguém tira, magro?
Tira a barriga, família, tira a barriga.
Amigos. Tira tudo.
Tudo?
Eu quero saber se está tirando a saúde também. Canetas emagrecedoras, acesso facilitado, não significa, Dudu, uso sem orientação. Gente, tá podendo agora tomar caneta, os médicos estão prescrevendo, mas tem que ser com orientação, minha gente. Olhe, sem mais delongas, porque daqui a pouco o assunto vai esquentar aqui no Em Sintonia de hoje. Quem aí já viu alguém que tá tomando canetinha? Se você também tá tomando, o assunto é pra você. Vou abrir o grupo ou manda aí uma mensagem no chat do canal do YouTube. Eu conheço várias pessoas no meu ciclo de amizade, amigas, parceiras, que quando eu olho, eu digo, gente, que passa? Emagreceu. Vamos lá, vamos pra frente, que pra frente é que se anda. Daqui a pouco a gente conversa sobre esse emagrecimento, gente, o impacto no futuro. Ai, ai, viu, Marquinhos Santiago? Mas antes de tudo, vamos mergulhar. Vamos respirar, minha gente, porque o mundo tem muitos desafios, são muitos apelos, são muitos convites, são muitas novidades. Se você não tiver discernimento, conexão com quem você é em essência, aquilo que é valor para você, é ficar magro ou ficar bem com saúde? Ou também ficar magro e com saúde, né? Pode ser também. Se você fizer tudo certinho, por isso tem que ouvir uma estonia, nosso papo de daqui a pouco. Mas antes, nossa mensagem do dia para você.
Presente para a alma. 14 de julho. Assim como o sol físico oferece luz e sustento ao mundo, dá-se o mesmo com o sol espiritual. Essa fonte de inteligência e amor divinos, ilimitados, está livremente disponível para mim. Basta que eu remova os óculos escuros do materialismo e apego que nublam minha visão. Banho-me neste sol e floresço interiormente. Brahma Kumaris.
Maravilha, o convite é tirar esse óculos escuro que muitas vezes, ó, apaga, ofusca a nossa realidade, a visão de clareza da realidade. Convite para você hoje aqui do Em Sintonia. E vamos mais agora mergulhar no que acontece de importante. Tem muitos assuntos bacanas, mas nosso tempo é curtinho e por isso ele traz uma dica por dia. Eduardo Adão.
Oportunidades.
Bom dia, você ouvinte e estudantes interessados no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, tem até o dia 17 de julho para se inscrever na seleção do segundo semestre de 2026. O programa oferece financiamento para cursos do programa de graduação em faculdades particulares com a avaliação positiva pelo Ministério da Educação. Para participar, é necessário ter feito o Enem a partir de 2010, alcançado média mínima 450 pontos, não ter zerado a redação e atender aos critérios de renda familiar. O resultado da seleção será divulgado no dia 30 de julho e as inscrições devem ser feitas pelo portal único de acesso ao ensino superior. E você já sabe, para mais essas e outras notícias, é só seguir lá e acompanhar o nosso site da cardiafm.com.br, Paty.
Maravilha, ele sempre também divulga lá no nosso grupo Em Sintonia o link, porque aí você já acessa também o site da Cardial. E quem aí está acompanhando o nosso canal do YouTube da Cardial FM, gente, segue. e também clica lá no sino, né, no sininho ali das notificações, para você ficar sempre alerta. O sininho é para te chamar a sua atenção quando tiver uma nova postagem.
E o Instagram também, né, Paty? Não vamos esquecer, lá sempre tem as nossas divulgações previamente de quem é o convidado, informações, videozinhos de Paty. Então acompanha também o Instagram do Em Sintonia.
Também do Em Sintonia, que a gente tá só prometendo que vai dar aquele upgrade, mas a gente já posta todo dia lá, tem o card do Em Sintonia. Mas estamos aí com promessas, mas vamos cumprir, né, Dudu? Olha lá. Nosso canal do Estonia também no WhatsApp, para que você possa acompanhar. Viu quanta coisa bacana, gente? O ritmo aqui é esse, né? Da alegria, da saúde, do bem-estar. E agora sim, nosso Papo Sintonia, a entrevista aqui que com certeza vai virar uma chave para você, tá?
Em Sintonia.
Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. E o nosso papo de hoje, gente, hoje nós vamos falar sobre saúde. A saúde também do ponto de vista da prevenção e do cuidado com as nossas escolhas. Vamos saber o que muda com a chegada da primeira semaglutina brasileira às farmácias. Será que a democratização do acesso às canetas emagrecedoras dispensa a prescrição médica e um acompanhamento adequado? A minha vizinha está tomando, minha amiga está tomando, onde é que vende? Vou lá na internet, sei lá onde, compre, pronto, me apliquei, está tudo bem. Será simples assim? Com a palavra do Dr. João Paulo Batista, ele é médico clínico especialista em saúde metabólica e medicina do estilo de vida, com formação internacional. Uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa Em Sintonia, Dr. João Batista. Primeira vez aqui no programa com a gente? Já esteve antes.
Bom dia, é um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu estou aqui no programa. Estou muito feliz de poder compartilhar e contribuir com essas informações tão importantes.
Olha, eu acho que espero que seja a primeira de muitas, até porque saúde metabólica, gente, olha que coisa bacana a gente se entender como sistema. Antes até, doutor, por favor, me permita de falar do nosso assunto das canetas emagrecedoras, mas ficamos curiosos e até entender, né, esse conceito um pouco da medicina do estilo de vida. Já gostei só aí do título, e também a medicina metabólica, né? Se é uma especialização, se é uma área aí da medicina. Conta aí um pouco pra gente.
Sim, eu sou clínico geral e atuo com a saúde metabólica, que é uma especialização que eu faço, e ela tem tudo a ver com o nosso estilo de vida. Então, a medicina do estilo de vida, ela preconiza como que os hábitos diários, como alimentação, como exercício, como manejo do estresse, como sono, os relacionamentos, e também a parte da gente controlar a questão dos fármacos, né, da bebida, do cigarro, como que isso pode contribuir com a nossa saúde.
Olha aí, porque às vezes a gente pensa que é uma mágica, a gente esquece que é um sistema, que é um complexo, né? O que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente assiste, por onde a gente anda, como a gente se relaciona, tudo isso vai impactar a nossa saúde. Aí a gente acha que podemos mudar tudo com algo novo, um fármaco, né? Uma novidade que está aí na moda, como agora as canetas emagrecedoras, e que isso pode mudar para sempre as nossas vidas, sem aquele comprometimento e aquela responsabilidade com a nossa saúde. Isso pode acontecer, mas claro que isso tem um preço, tem um custo, né? E é preciso cuidar da saúde também de forma preventiva. Então vamos lá, falar sobre essa democratização. O que que está acontecendo? A gente tem ouvido falar muito, são matérias, né? Toda hora a imprensa também tem falado ao mesmo ponto, que tem divulgado a presença das canetas, tem também chamado atenção para o uso indiscriminado, para o uso não racional desse produto. Então, situe a gente um pouquinho no cenário atual, como é que esse produto ganhou tanta popularidade e tantas pessoas usando, e cada vez mais.
Sim, as canetas hoje são análogos de GLP-1, ele já está na medicina há mais de 20 anos. O primeiro medicamento que foi lançado com esse peptídeo foi chamado liraglutida, que é a primeira, mais de 20 anos atrás, que chegou no mercado internacional, também tem no Brasil. E, inclusive, hoje a gente também tem o genérico da liraglutida, que é o Lirux, e depois foi avançando os estudos e chegou a semaglutida, mais conhecida como Ozempic, e o Wegov. Então, já foi uma segunda geração desse medicamento há 10, 15 anos atrás, onde também foi distribuído para o mundo todo e chegou aqui no Brasil. E mais recentemente, há mais ou menos uns 5 anos, foi lançada a tirzepatida, que é o famoso Mounjaro. Então, os estudos foram avançando, foi disponibilizado também. E agora, ano que vem, a gente vai ter o lançamento da retatutida, que é um peptídeo mais avançado, tem o GLP-1, tem o GIP da tirzepatida e também tem o glucagon. Então, são medicações úteis, medicações que ajudam em determinadas situações e que devem ser usadas com cautela e com responsabilidade.
Estamos fabricando aqui, né? As fábricas brasileiras trazendo a primeira semaglutida de síntese química produzida no país, fabricada, né? E essa comercialização ela chega também com preço, né? Com custo cerca de 30% abaixo do preço do que já é comercializado. Isso populariza mais ainda, democratiza mais ainda. A questão fundamental que a gente quer trazer é se esse acesso, esse possível acesso, mas ampliado, com o produto que está sendo fabricado aqui no Brasil, né? Isso significa um uso indiscriminado, que podemos baixar as barreiras da atenção em relação ao uso desses produtos. O que é que a gente precisa estar atento como médico do metabolismo, que alerta o senhor faz?
Sim, é importante a gente entender que a caneta ela tem indicação e contraindicação também. Então, foi uma virada de chave aqui no Brasil a gente ter essa que chama OZIV, a caneta. Então, é uma semaglutida produzida no Brasil. Ela é produzida de forma química, sintética, e é um medicamento seguro que pode ser utilizado em determinadas condições. Quais condições são essas? Então, os pacientes que têm obesidade. Então, o IMC, que é o cálculo da sua altura pelo seu peso, a gente faz esse cálculo e a gente consegue saber se você tem um IMC maior que 30, você já tem indicação, ou maior que 27, se você tiver diabetes, se você tiver hipertensão, dislipidemia, que é o colesterol alto no sangue. Então você tem critério para começar a utilizar. Mas mesmo assim, é importante realizar exames prévios antes de começar a utilizar para que seja detectado alguma outra doença, um hipotireoidismo, quem sabe uma disfunção hormonal, uma disfunção metabólica, e com isso a gente consiga tratar antes uma doença de base do que utilizar a caneta, mascarar essa doença que já é pré-existente e a gente conseguir tratar de uma melhor forma.
Tá, mas aí, conhecendo o nosso público brasileiro, eu me incluo, né? Estamos todos incluídos nesse, que tem um grande potencial de automedicação. A gente é uma questão cultural também. Ah, estou sentindo dor de cabeça, uma coisinha, vou lá tomar analgésico. Minha vizinha disse que isso aqui é bom, vou lá e tomo. Então, mesmo que a gente não tenha esse IMC, que é o índice de massa corporal, indicando, apontando uma obesidade, mas aí a gente está incomodado com aquela barriguinha que está todo mundo falando, ou que não coube na calça jeans ou naquele vestido que a gente comprou, e está achando que está um pouco acima do peso, já que tem uma canetinha ali fácil de poder comprar, né? O Brasil está até produzindo, por que não? Então, esse é o pensamento, não preciso estar obeso para poder usar algo que vai me deixar com uma aparência melhor e minha autoestima vai melhorar também. Então, acho que esse tem sido o pensamento, mais do que indicação na área da saúde desses produtos, tem muito uma questão aí estética ou não.
Sim, a questão estética, ela tem um apelo muito forte, alguns influencers também, famosos, que estão utilizando sem indicação. Isso é perigoso, porque como indicação, as canetas, elas também têm efeitos colaterais, como a brasileira, da Novo Nordisk, que é importada. Todas elas têm indicações, contraindicações e efeitos colaterais. Os mais comuns são diarreia, ou prender o intestino, causar uma constipação, pode ter ânsia também, às vezes vômito. Então, isso deve ser acompanhado, são efeitos mais conhecidos e mais leves. Só que também a gente tem efeitos graves do uso. Por ser uma medicação injetável, ela não passa pelo filtro do nosso sistema gastrointestinal, então não passa pelo estômago, não absorve no intestino, já vai direto na corrente sanguínea. Então, isso é perigoso, porque pode causar efeitos muito fortes. Então, já atendi paciente que já foi para UTI por uma crise renal, ela pode causar uma pancreatite se não for acompanhado as enzimas hepáticas. Se você já tiver uma pedra na vesícula, né, uma colitíase, ela pode indiretamente, não diretamente, mas indiretamente com a queima de gordura, ela pode aumentar essas pedras, causar uma inflamação no abdômen. E outros efeitos colaterais, como perca da massa muscular, que é super importante para a saúde como um todo e para a sustentabilidade da perda de peso. Então, por isso, é importante ter a indicação correta, os exames, para ter segurança no tratamento e não só verificar a parte estética, mas também a saúde como um todo.
Eu não consigo entender, Marcos, não sei você, não sou da área de saúde, né? Mas como é que uma coisa que pode tanta coisa, pode isso, pode aquilo, pode ter isso, pode ter perda de massa, pode dar problema no rim, pode dar não sei o que lá, e pode ter lá mais não sei o quê. Até porque estamos falando de um sistema e cada pessoa é uma pessoa, quem tem doença de base, quem tem herança familiar, enfim... Uma coisa que pode tanto, como é que está sendo comercializada assim dessa forma? A pergunta é, hoje uma pessoa que quiser comprar uma canetinha dessa, precisa ter a prescrição médica? Sem a prescrição ela consegue comprar?
Hoje não. Aqui no Brasil é uma receita controlada, C1, são duas vias. Uma fica com você e outra fica com a farmácia retida. E isso pode ser feito tanto presencialmente como também por telemedicina. Hoje a gente tem os receituários eletrônicos com QR Code, de identificação do médico, a data, o horário, CRM, todas as informações. Então, não pode ser vendido sem prescrição médica. Porém, a gente sabe que a gente tem um mercado paralelo, a gente tem um contrabando e manipulações, farmácias de manipulações que estão fazendo de forma ilegal. E a gente tem um risco enorme, porque essas medicações podem ter o efeito, podem ter o princípio ativo ali incluído, porém... pode sofrer falsificação, pode sofrer diluição da medicação, pode oferecer misturas de substâncias que são proibidas no Brasil. Então, é bem perigoso, porque a perda de peso pode acontecer de várias formas. Mas para a gente conseguir sustentar essa perda de peso por mais tempo, precisa ter segurança e continuidade, monitorização do tratamento.
A gente tem visto pessoas assim que fizeram uso de caneta, as pessoas vão murchando literalmente. Você vê as pessoas, né, diminuem o seu peso, mas também o músculo, como você disse, né? E essa perda, isso é reversível depois. A gente já tem estudo. O que é que diz a literatura? Estamos falando de uma substância que não é tão nova, não surgiu agora, né? Ela se popularizou agora, mas ela já vem sendo usada, inclusive, para outros casos, né? Para outras indicações, paciente diabetes, começou falando disso, né? A caneta, inclusive até as insulinas eram confundidas com essas canetas, enfim. Ou seja, estamos falando de algo que seja novo, mas o que a literatura diz, o que a gente já tem de comprovado cientificamente sobre o efeito, o pós-efeito, a médio e longo prazo em relação ao uso dessa substância? A gente já tem algum estudo de que em base, mas antes e depois a gente vai para o intervalo comercial, né, Marquinhos? Já passamos o nosso intervalo, a gente fica com essa pergunta para depois do intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Festival Emoções 2026, um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$ 60,00, à venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia.